da Rua São Roque. É, 3 quadras para baixo, numa casa de esquina ali. Meu avô, Alvino Weber Ferrão, né?
Teu avô era o seu Alvino, né?
Seu Alvino, ele era funcionário do Dyer, né? Fazia aquelas pontes antigamente ali. Falecido, meu avô.
Tempo que o Dyer era bom, né?
Isso, tempo que o Dyer...
trabalhou no Dyer também, mano.
É. Eu saudade, era uma empresa consolidada e que todo mundo procurava para resolver o problema,
né? Era, né? É. Hoje todo mundo quer distância, porque não serve para nada.
É verdade.
Mas é a minha opinião. Mas assim, e daí? Você estudou no Jerônimo Coelho, provavelmente?
Sim, estudei.
Colégio Estadual Jerônimo Coelho. Depois Cecília de Costa.
Não, fui Jerônimo Coelho, Urbano Ribas, Fagundes dos Reis.
Olha aí. Mais para a área central da cidade.
Depois fui para Erechim, onde que joguei também lá e fiz a faculdade ali. Fiz 3 semestres de análise de sistema e programação.
Opa.
E acabei não ficando dentro do Ipiranga para dar continuidade em outros clubes, né, que recebi proposta.
Sim.
E acabei trancando a faculdade ali.
Bom, como é que você começou a jogar futebol?
Comecei...
Tem que ter um empurrão, uma escolinha, um padrinho, alguma coisa assim.
Eu comecei no Campestre, né, antigamente. Né,
Cacharel Campestre.
Cacharel Campestre, onde que eu trabalhava no Zafari de empacotador. E o Beto França, que sempre pegou vários jogadores em Passo Fundo.
Betinho França,
que sempre falava para mim, te vi jogar em tal lugar, tu joga bem pra caramba, vai fazer um teste lá. Daí comecei ali com o Severo, né? Com o Severo no... Isso, no Cacharel Campestre. Com certeza, o saudoso, excelentíssimo Camoca, falecido aí, que me ensinou muita coisa em relação ao futebol. Hein?
É mesmo, o Camoca também tem um dedo de Camoca no
Sim,
banco.
Taticamente, com certeza, muita influência do professor Camoca.
Você começou nas categorias de base do Passo Fundo ou já foi lá com quase nos 19, 20?
Eu comecei no Passo Fundo com quase fechando 18 anos.
Quase 18.
E até o meu pai, com o falecido Nelson Lanza, que foi que me deu uma carta, meu pai até levou uma carta autorizando que eu saísse da prefeitura para treinar meio turno dentro do Passo Fundo para fazer o teste, onde que eu fui e passei, né? E até o treinador era o Bebeto.
Bebeto,
Canhão da Serra.
Canhão da Serra.
Que me chamava até de pé de alface. Eu vim fazer o teste aqui, fiz o teste, até o lateral na atualidade era o Bica. Né?
Sim.
E acabei ficando dentro do Passo Fundo aí, fazendo um teste, marcando o Irineu.
Não, para aí. O Bica também era lateral esquerdo.
Direito.
Os dois eram lateral direito. Uh-huh. Então, você era...
Meu amigo, tá louco?
Tava começando ali, isso. Então era o reserva do Bica.
Isso.
É.
Acabei...
O teu pai, como é que era o nome do teu pai?
Carlos Augusto Ferrão.
Claro. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Faz tempo que não o vejo.
Uh-huh.
Aí... Foi a sombra do Bica por um bom tempo.
Sim.
Marcando o Irineu, que era lateral, que era
atacante.
Ponteiro, né?
Ponteiro. Ponteiro esquerdo, ponteiro uma bala. Esquerdo. O Irineu, meu Deus do céu, esse corria
também
mais.
Também não vi mais o passado, no que fim levou.
Eu vou quase sempre no Cachorro-Quente que ele tem ali perto, do lado do Notre Dame, na esquina onde é que tem o ponto de táxi.
Sim.
Ele tem uma lancheria de Cachorro-Quente, muito bom até o Cachorro-Quente dele.
Ele sempre foi, né, desse negócio aí, da alimentação também, né?
Conversamos muito sobre futebol ali.
Bons tempos do Baixinho. Ele tinha um apelido, ele deve estar ouvindo também.
Mas não recordo
o apelido. Não lembro como é que era o apelido dele, mas ele não gostava que chamasse de apelido. É bom não lembrar mesmo. Olha aí, ó, 13h25. Aí você passou a ser profissional porque teu pai autorizou, mandou uma carta para o falecido Lanza, que era diretor lá, né, no Passo Fundo, autorizando que ele fosse, que você fosse jogar o profissional. Assinou o contrato, primeiro contrato daí.
Eu assinei o primeiro contrato com o Passo Fundo, porém eu ficava meio turno trabalhando na prefeitura como estagiário e meio período eu treinava com o pessoal do profissional à tarde. Até que chegou um ponto que o Rodrigueiro, ex-presidente do Passo Fundo, disse que me queria por tempo integral, né? Eu tive que sair da prefeitura, assinei o contrato com o profissional do Passo Fundo e dali começou minha carreira. Como jogador.
Parece que estou vendo o Rodrigueiro falar para ti, olha a pé da alface, vai a jogar, treinar aqui o dia inteiro, que daí você pega o time. Mais ou menos.
Mais ou menos.
Gringo, gente fina, uma barbaridade, seu Rodrigueiro. E aí, primeiro jogo profissional, com a camisa profissional.
Primeiro jogo no profissional foi...
Tu começou na reserva, né?
Isso, sim, com certeza. O Bica até era o atual detentor da posição.
titular.
Só que é com o titular, uhum. Com porte físico avantajado, bica, não, bica marcador.
É um trator, né?
Nossa senhora. Eu me, tipo assim, ó, eu me tirei o bica como um exemplo para mim, porque muita força física,
isso.
Um cara que impunha raça, tinha liderança dentro do grupo. E foi um espelho para mim durante essa minha caminhada, hein? Com certeza.
E você, claro, o Bica era um guarda-roupa de porta aberta, né? Como a gente diria na época. Forte, avantajado, um porte físico avantajado. Você já era mais franzino, né?
Sim, sim, sim.
Eu tinha o quê? 60, 50 e poucos quilos?
65, depois, um ano que eu ganhei, fui para 67 quilos.
Aí.
E fui ganhando conforme o tempo passando.
Mas era... O quê? Um metro e...
1,74m.
1,74m, uma altura, um porte físico que não era dos, assim, não era padrão para jogador de futebol. É. O jogador de futebol da defesa, geralmente, naquela época, pelo menos, era de 1,75m para cima, né?
Isso. É, eu me destacava muito pela qualidade técnica, né?
Isso,
tinha bastante velocidade
Em
relação aos demais, que eram mais fortes do que eu. Mas eu me destacava por esses pontos aí, onde que me favorecia durante... As partidas, né?
A visão, né? De se antecipar ao atacante, né? Eu acho que esse foi... Eu lembro que eu transmiti como repórter da Rádio Planalto, da equipe esportiva da Planalto. Transmiti muitos jogos em que você encarava grandes atacantes ali do mano a mano, né?
Não tinha problema. Sim, sim, sim.
E aí você foi o jogador, talvez, o que mais vestiu a camisa do Esporte Clube Passo Fundo.
É, tive uma passagem em termos de quantidade de jogos, de 235 jogos dentro do Esporte Clube Passo Fundo,
235,
né?
No Passo Fundo.
Isso, uma marca bem expressiva, né?
Aham. Uhum.
Que a gente conseguiu ter durante 96 a 2000 e entre indas e 2002 dentro do Passo Fundo. É uma marca bem...
Foi até 2002.
É.
Saindo do Passo Fundo, você foi jogar em Erechim? Ou foi para outro lugar?
Eu fui fazer teste dentro do Passo Fundo mesmo, no Júnior, da minha trajetória. Eu fui fazer teste no Flamengo.
Sim.
Até o falecido Ismael, que trabalhou na prefeitura.
Sim.
Foi ele que me conseguiu para fazer esse teste lá dentro do Flamengo. Acabei não ficando lá dentro. Retornei ao Passo Fundo, continuei minha carreira como profissional aqui dentro.
Tá.
Saí do Passo Fundo, também passei na San Carlense, onde fui quarto lugar do Campeonato Paulista de Juniores. Nesse mesmo ano que eu saí do Flamengo, do teste, acabei indo para São Carlense. Era para ter sido vendido em São Paulo.
São Paulo, São Carlos.
É.
Isso.
No quadrangular final ficou nós, São Carlense, Santos, Corinthians e Palmeiras, né? Era o único time do interior que jogou quadrangular final, né?
Quadrangular final. E aí?
Depois dali, profissionalmente, joguei no Juventude Primavera do Leste. Fui campeão mato-grossense lá. Até fui eu e o Paulo Miller. Hoje ele trabalha no Correio aqui, jogou no Passo Fundo.
Olha aí.
Fomos campeão mato-grossense lá. Hoje aquela cidade de Primavera do Leste é uma
potência.
Potência.
Né? É uma das melhores, aliás, das mais produtivas de grãos. Né?
É.
O setor agrícola explodiu aquela cidade.
É.
Né?
É, dentro do estádio lá do Águia, acho que é Águia Dourada do estádio, tem uma placa nossa lá.
Ah, tem, né?
Tem, tem com os nomes dos jogadores lá, do primeiro título que foi dado ao Juventude de Primavera do Leste.
É.
E daí, outros times que acabei vindo no decorrer, joguei Santa Cruz, que é no Rio Grande do Sul, Veranópolis, joguei no RS, que era do Carpegiani, joguei no Porto Alegre também, que era do Ronaldinho, com o irmão dele Assis, dentro do Rio Grande do Sul.
Sim.
Santa Catarina.
Mas essa temporada, né? Uma temporada ou outra ali, né?
Isso, isso.
Duas temporadas, eu acho que você fechou somente aqui, né?
Isso.
Assim, encordoadas.
Isso.
Né? Foi só aqui no Passo Fundo, né?
Isso. Depois eu fui, voltei algumas vezes quando estava sem time, né?
Aham. Uh-huh.
Porque até meus 30 anos eu não tive empresário. Foi pelos jogos que eu fazia bem... Outros jogadores me indicavam ou treinadores, né?
Uhum.
Mas nunca tive um empresário até os 30 anos.
Fazendo teus cuidados.
Isso.
E dali para frente...
Tive em times de expressão, assim, só para resumir, né, Germán?
Claro.
Tive no Joinville, tive no Ituano, tive no Gama, em Brasília.
Uhum. Fazendo temporadas, né?
Isso.
Por quê? Porque o jogador de futebol, eu acho que não é muito... Naquela época não era muito diferente de hoje, mas era uma... questão mais... Era mais valorizado o jogador de futebol, principalmente do interior, né? De clubes que não... Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dupla Grenal, Juventude, eram mais valorizados os jogadores. Ganhavam mais em relação a... Na época, né? Em relação a hoje. Mas os contratos também eram temporadas. Olha, vem para jogar o Gauchão, vem para jogar a Copa do Brasil, vem para jogar, né?
Isso, é. Não eram contratos longos que nem se fazem hoje em dia, né? Os empresários já estão mais precavidos, fazem contratos longos, aonde que se caso o jogador tiver um problema com o clube ou o desempenho dele não seja satisfatório, rescinde o contrato e recebe-se as multas, né?
Sim.
Antigamente, é 3 meses de contrato, tu teria que fazer um campeonato muito bom para ser valorizado e ir para outra equipe, né?
Naquela época.
É, naquela época.
Uhum. Bom, 13h32 agora, 1h32, rua, lesão. Tiveste alguma assim séria que te tirou, te afastou 4, 5 meses dos gramados?
É,
não?
Quando eu fui pro Joinville, eu cheguei lá... começo de temporada, eu estava... como o cara, a expressão, voando dentro da equipe.
Sim.
Só que de tanto treinar, tanto esforço físico, eu tive um problema no pubiano lá. Então, que me afastou por praticamente 2 meses.
2 meses.
2 meses. Acabei rescindindo o contrato porque eu não tinha condições de jogar com o Joinville.
Sim.
Aonde que, tipo assim, me travou em relação a crescer dentro do futebol. E até hoje, às vezes, quando eu treino demais, faço muito esforço, eu sinto...
Você sempre foi um cara que se dedicou muito fora, inclusive, né? Eu lembro nos inícios de temporada do Passo Fundo, você era um cara que já chegava voando, né? No início da temporada física ali, principalmente, que é onde os preparadores físicos mais trabalham, né? Para depois te entregar, ó, aqui está pronto, esse falta aprimorar isso, aquilo. Você sempre chegou... Então, você sempre cuidou do teu condicionamento físico, mesmo em férias, por exemplo.
Sim, sim, Germano. Eu sempre tive isso e tenho até hoje, né? Porque não adianta, nosso corpo é uma máquina. Se tu não souber cuidar dele, tu vai sempre ter algum problema para resolver.
Sim.
E naquela época também eu pensava, cara, eu não tenho um porte físico avantajado, não sou um cara de estrutura grande, perto dos jogadores que tinha naquela época.
Uhum.
E eu pensava, eu tenho que chegar sempre bem no começo da pré-temporada, para manter durante a competição, né? Porque senão o que acontecia? Muitos jogadores chegavam acima do peso e daí até chegar o peso ideal para poder jogar, já estava o campeonato em andamento. Isso prejudicava muito.
São 13h34, nós temos que fazer um intervalo comercial daqui um pouco. A noite de hoje, do atleta de hoje, que você tem relação com os atletas que estão aí jogando por aí, não só em Passo Fundo, mas em outros clubes, aquela amizade se fortalece, né?
Sim.
Fica o número do WhatsApp ali e agora vamos falar com um jogador lá do Inter, do Grêmio e tal. A noite ainda é o grande problema do jogador de futebol?
É, eu te digo assim, ó, em conversa que a gente tem com amigos, né? Que nem tu frisou de outras equipes, antigamente não tinha telefone para mostrar nada, entendeu? Não tinha máquina fotográfica, para tirar teria que ter flash.
É.
Hoje... tu se expõe muito mais fácil que antigamente.
Certo.
E a noite sempre foi um problema e sempre será para um atleta profissional. Porque como ele depende da máquina dele, que é o corpo, se ele sair uma noite, ele pode até sair. No outro dia ele vai treinar bem. Sair na segunda, outro dia ele vai treinar mais ou menos. E na terceira noite ele começa a cair muito o rendimento dele.
É.
Muitos jogadores tu vê aí que diz assim, bah, o cara chegou despontado em determinada equipe e ele começa a cair muito o rendimento. Não é só... o treinamento em excesso, e sim à noite, que prejudica demais da conta.
Mas isso a gente está falando só no ficar à noite, ir para a festa ou na marvada?
Digo, uma...
na marvada.
A dita marvada.
Na marvada.
Eu te digo assim, ó, uma noite mal dormida, para qualquer pessoa, não é bom no outro dia.
Certo.
Né? O teu desempenho de raciocínio fisicamente,
é ruim.
Tu pode estar voando, mas tu não consegue manter. E à noite, que não quer ainda mais com álcool, que hoje em dia... hoje não é mais que antigamente, que era cerveja. Hoje tem o destilado que mata qualquer pessoa, não tem, né?
É, Bento.
Tu não tem, toma duas Sim. doses hoje e amanhã, no outro dia, tu já saca a cabeça que é um...
já não consegue andar direito, imagina raciocinar. Na época era diferente. Mas tinha um grupo de jogadores aqui, Passo Fundo, e eu presenciei, eu não tenho vergonha de dizer, só não vou declinar aqui o nome deles, né? Mas haviam muitos jogadores que mal terminavam o jogo ou o treino ali, se o jogo fosse no sábado de tarde, então era uma festa, né?
Não, isso é verdade, senhor. Eu presenciei e estive também junto com vários amigos meus, onde que a
Mas
gente...
você sempre se cuidou mais, né?
É, eu tentava não me exceder muito.
Sim.
Mas eu sempre gostei de sair, sempre gostei de beber com os meus amigos, porque eu acabei ganhando muitos apelidos, né, nesse tempo de futebol.
O pé de alface eu lembro, os outros eu não lembro.
Nesse meio, porque eu socializava muito bem com todo mundo, tanto parte da direção, funcionários e colegas, que acabava indo junto. E daí, que não que tinha uns que bebiam demais, outros fumavam demais, outros...
Na época tinha jogador que fumava, eu acho que hoje era muito pouco, né?
Eu peguei Cláudio Freitas, vou falar o nome, porque eu sempre fumava no vestiário.
Cláudio Freitas tá aí para Fundo ainda.
Tá aí para Fundo. Só não sei aonde que tá trabalhando.
Eu não consegui falar com ele, a gente tá tentando trazer, porque o Cláudio também tem história do futebol para contar aí, uma barbaridade, né? Se a gente conseguir o contato dele aí, que alguém, algum ouvinte, pode nos passar aqui pro WhatsApp para a gente poder falar com ele. Quem mais?
Eu até peguei no Santa Helena de Goiás, eu peguei o Kenin, depois ele foi pro Vila Nova, que a gente foi vice-campeão goiano lá.
Quem?
Kenin é o nome dele. Ah. Ele parecia o Messi. Jogava esplendosa. Jogava muito. Nossa, não tem. Sem
técnico
explicação.
Extremo.
Uhum. Só que dava um intervalo, ele se trancava no banheiro, eu pegava o cigarrinho dele, aí a gente só sentia o cheiro do cigarro.
Do cigarro,
o
cheiro do
fumava, entrava pra dentro de campo, andava, corria mais que todo mundo.
Nossa Senhora.
E eu não conseguia, eu perguntava pra ele, como é que tu consegue correr mais que nós, cara?
Como é que consegue, né?
Aí ele disse, é que o cigarro abre o pulmão, ele falava.
Agora, aquele jogador que chegava, que levava uma garrafinha para dentro do vestiário lá e deixava na sua mochila ali, não...
Não, esse eu nunca peguei.
Não pegou nenhum, né?
Só o falecido Orlando Bianchini, num jogo que nós jogamos.
Sim, tio Orlando.
Jogamos lá
treinador.
Em Caxias.
Treinador.
Vamos jogar em Caxias, 2 graus. O senhor Orlando, antes de entrar para aquecimento, tirou uma garrafinha de rum... E deu de boca em boca para os jogadores ali para se esquentar para ir para o aquecimento.
Para ir para o aquecimento.
Para o aquecimento.
Mas era um pouquinho, né?
Só um pouquinho.
Daí não vai fazer efeito assim.
Toma um gole, meu filho. Toma um gole, meu filho. Isso é para te esquentar o peito, para tu correr demais depois.
Eu conheci alguns jogadores em Passo Fundo, alguns jogadores de futebol. Eu conheci em Bento Gonçalves lá também. Fiquei um ano lá em Bento. E conheci alguns jogadores que foram treinados pelo... Falecido Chiquinho. Lembra do Chiquinho?
Sim, lembro.
Não chegasse a jogar com ele ou não?
Não, só recebi uma proposta para ir para um time lá no Brasil de Pelotas. Desculpa,
isso.
No Pelotas.
No Pelotas, jogou lá para baixo também.
Não, desculpa, no Brasil de Pelotas, que é o vermelho. Eu recebi uma proposta que o Chiquinho me ligou, pedindo para ir para lá.
Uhum. Ô, meu guri, você quer vir pra cá no Brasil de Pelotas, mas aqui tu vai ter que marcar.
Ele falou assim pra mim.
É que você sempre foi apoiador, né? Aquilo que a gente tava falando ali antes nos bastidores aqui com o Ari, você fez a diferença. Porque antes lateral não passava do meio campo.
Sim.
E era orientação ou era uma metáfora, por assim dizer, do futebol, né? Lateral, direito, esquerdo, tem que ficar vai até o meio campo e cruza lá na frente. Mete lá no outro ponteiro.
Isso.
Se tu tá jogando à direita, mete no da esquerda, atravessa a bola, que daí sai alguma coisa. Agora não, agora o lateral mais ataca, o exemplo é esse jogador do Internacional,
Bernabé.
Aí, o Bernabé, que joga mais na frente do que atrás, a cozinha que se vire, né?
É, bem isso aí. Antigamente tu tinha que fazer era o 4-4-2, normal, né?
Isso.
Depois foi começando a botar um 3-5-2, onde que avançava os laterais. Mas eu sempre tive a facilidade de gostar de apoiar, né?
Uhum.
E daí, né, na consequência disso, eu apoiava, mas só que também...
Velocidade também, né?
Pela velocidade. Mas também tinha aquele negócio, né? Tinha que fazer 100 para ir, metros para ir e 100 metros para voltar.
Isso.
Sacrificava muito, mas era um diferencial que a gente tinha na época, né?
Maravilha. 13h40, vamos fazer intervalo comercial. Estamos aqui para CSA Printers, Lojas Café Estino, UPF, o valor da melhor escolha, Celeiro Nature da Neto e Andretta. Depois dos comerciais a gente volta para falar com o Juan Ferrão, o atleta profissional, jogador profissional que mais vestiu a camisa. Eu acho que em toda a região aqui, né? E do estado, foi um dos que mais vestiu a camisa do clube, né?
Sim.
De um clube, né? Aqui,
35 jogos.
35 jogos pelo Sport Clube Passo Fundo. Depois comerciais.
Esta é a 92.1. Planalto News 92.1. Você ouve agora, Momento da Copa. Histórias e curiosidades dos mundiais.
Depois da Itália em 1934, a Copa do Mundo voltaria a ser disputada na Europa em 1938, na França. Isso causou revolta aos sul-americanos, que achavam que deveria haver rodízio entre a Europa e a América do Sul. Isso levou o Uruguai e a Argentina a não participarem da competição. Outros países das Américas também desistiram de participar das eliminatórias. Como resultado, o continente foi representado apenas por Brasil e Cuba. O sistema de disputa da Copa do Mundo 1938 foi igual ao de 1934 em mata-mata. A Copa do Mundo 1938 foi a primeira na qual o país anfitrião, França, e o defensor do título, Itália, se classificaram automaticamente. Aos defensores do título foi dada qualificação automática até a Copa do Mundo de 2006, quando isso foi abolido. Faltam 27 dias para o início da Copa 2026.
Você ouviu o Momento da Copa. Planalto News 92.1, a sua rádio de confiança.
Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, telefone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessário uma base forte.
Celeiro Natura e Daneto, com vasta experiência no mercado, dispõe de produtos naturais a granel, como farinhas, granolas, castanhas, nozes, sucrilhos, chás e temperos. Faça uma avaliação nutricional sem custos com a nutricionista Tassiane Giacomini. Avalie pesagem com bioimpedância, analisando índices de massa magra, massa gorda, gordura visceral e circunferência. Celeiro Natura e Daneto, fica na General Neto, 182, Sala 2, esquina com Sicredi e Sicoobi. WhatsApp 549-9927-7360.
5, 4, 3, 2, 1.
No dia 5 de junho, o Grupo Planalto de Comunicação inicia o projeto do Rio Grande ao Pantanal. Vamos desbravar 4 estados do Brasil e as estradas do Uruguai, Argentina e Paraguai. Cultura, gaita e grandes encontros esperam por você na nossa programação. Saída oficial 5 de junho.
Rio Grande, berro de touro, quatro patas de cavalo, quem não viveu esse tempo?
Quarta edição do projeto do Rio Grande ao Pantanal. Patrocinadores Ouro, Andretta, Passo e Pancorte, Franceschi Nutrição Animal, Hospital de Clínicas, Lojas Quero Quero, Mix Center Atacado e Varejo, Nato Farma, Regalo Campeiro, Sandri Caminhões e Carroceria, Cipriani. Projeto do Rio Grande ao Pantanal, pelo Mundo 2026.
Você que tem carro, caminhão, van, utilitário ou moto, atenção! Chegou a Guardiões Proteção Veicular e Benefícios. Com a Guardiões, você conta com assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura para incêndio, pane elétrica, pane mecânica e sinistros. E até pequenos reparos com serviço adicional. Proteja o seu bem agora mesmo e garanta sua tranquilidade na estrada. Fale com o Júlio Marques, consultor regional. 549-9491-3333. Siga o Instagram, Guardiões Proteção Veicular.
Você está ouvindo na Planalto News, a sua rádio de confiança, o programa A Primeira Hora, com Dilerman Zanquete.
13 horas 46 minutos, 1h46. Estamos aqui no programa Primeira Hora dessa sexta-feira, fechando a semana com o Juan Ferrão. Ex-jogador de futebol, o jogador que mais atuou com a camisa do Sport Clube Passo Fundo. Você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta para o Juan? Aproveita aí, temos mais 9 minutos aqui de programa para ele responder a você. Pelo 999-68-7300. Juan, depois de largar a profissão, se o jogador de futebol conseguiu guardar alguma coisa, fazer com dinheiro, né, que ganhou, que no interior a gente sabe que não é muito, dá para se manter e olha lá, sendo muito bom, o cara ganha um pouquinho mais, né? E não é, a gente sabe da situação do futebol do interior, antigamente também não era muito diferente. Aí o cara tem que partir para a carreira solo. Hoje você é empresário, tem uma empresa de seguros, é isso? É um corretor de seguros, é esse o termo?
Eu não sou dono da
corretora.
Trabalha
com corretoras.
Isso, com a IRC, corretora de seguros aqui em Passo Fundo.
Uhum.
Eu trabalho lá dentro. Até os proprietários, o Israel e a Rose, que são os proprietários, né? E eu trabalho como corretor.
Como corretor.
Isso.
Que é uma forma de se manter, né?
Com certeza.
Trabalho assim. Mas você está trabalhando, ainda tem os finais de semana, que tem o joguinho aqui, o joguinho ali, daí é convidado para jogar, tem alguém que ajuda ali no transporte, ou seja, te subsidia para você fazer aquilo que tu gosta de fazer.
Isso, Germano. Hoje, por o cara ter tido uma história como jogador de futebol, muitas equipes do interior aqui chamam nós, né? E nem já tive passagens por Soledade, que eu sou consolidado em relação ao campeonatos lá de futebol 11, futebol 7, lá que várias equipes que jogamos lá, fomos campeões ali em todas as modalidades lá. Chapada, que eu estou jogando atualmente.
Tu tá jogando em Chapada, né?
Chapada.
Carazinho,
ano passado a gente foi campeão, eu e o Ernestina, no veterano, até fui o melhor do campeonato.
Parabéns.
No campeonato de 11.
Agora, também aí você é polivalente, né? Vai no society, vai no futsal, tá? Onde tem uma bola rolando, aparece o...
Como eu digo pra minha mãe, até no campeonato de bolita, a gente tá jogando porque é uma bolinha redonda.
Hoje, o futebol do Rio Grande do Sul, seja Inter, Grêmio, Juventude, times do interior, qual é a tua opinião sobre isso?
Minha irmã, eu te digo assim, ó, por ter aprendido a fazer leitura de futebol, não digo nem jogar, fazer a leitura do futebol, eu acho que o meu Grêmio hoje está muito abaixo do que foi. O Internacional ainda, às vezes, consegue se equilibrar.
Assustar.
Assusta e, às vezes, cai para a realidade. Mas eu te digo assim, ó, as nossas duas equipes também, o Juventude, que não tem tanta força expressiva de patrocínios para fazer uma equipe, um time de alto nível, mas Grêmio e Inter hoje, eu te digo assim, está muito abaixo do que eu já presenciei como equipe.
Uhum. A gente pode dizer assim que a culpa desse abaixo é de quem? É da torcida? É dos próprios atletas que não estão vendo o clube, estão ganhando bastante para fazer pouco, para entregar pouco? Ou é das direções que não sabem gerir o negócio chamado futebol?
Eu te digo assim, ó, o futebol é uma empresa. A tua casa é uma empresa, tu é uma empresa. Se tu não souber fazer contratações certas, tu vai pagar o preço. Isso é certo. Em qualquer setor, a gente pode botar essa informação. E hoje, tanto o Grêmio quanto o Inter não conseguem fazer contratações que venham surtir efeito para mostrar um bom futebol, que gerando um bom futebol tu vai gerar títulos, é o único torcedor vai vir para dentro do clube e cada vez mais vai ser mais participativo. Né? E hoje a gente não vê isso aí dentro do Grêmio. A gente não tem ídolos em ambas as equipes. Né?
Se você tivesse que dizer, este foi o melhor jogador de futebol dos meus tempos e atual, desde agora até lá, desde que você começou a jogar futebol, esse foi o cara no Rio Grande do Sul.
Um cara que eu vi quando eu comecei, te digo assim, joguei do lado, foi Cláudio Freitas. Né? Esse não tem. Esse, ele era mágico com a bola nos pés, andando e na bola parada, né? Quando eu comecei a jogar futebol, né? E no decorrer ali, que eu posso dizer assim, ó, que eu joguei contra, que foi um cara fenomenal, foi Ronaldinho Gaúcho, né?
Ronaldinho Gaúcho.
Esse aí não tem... É. Esse foi monstro, né?
Foi o cara.
Foi o cara.
Nós temos o Sandro Sotile aqui, que foi o maior goleador da história dos campeonatos gaúchos aqui em Passo Fundo também. Hoje ele está aí fazendo outros trabalhos, né? Uhum. Teu amigo.
Meu amigo, aliás, meu amigo, com certeza.
Esses grupos de jogadores são sempre amigos, né? Dificilmente, aquele lá não vou conversar, não quero, não gosto. Sempre houve uma integração muito forte entre jogadores, ex-jogadores, né?
Isso.
Ex-atletas.
É, ainda mais, esses jogadores que estão dentro de Passo Fundo ou perto, que a gente consegue ver mais seguidamente, né?
Sim.
Com certeza a gente ficou com uma amizade muito grande.
Filipinho, Ernestina, Ernestina.
Meus irmãos. É. Felipe e Ernestina, um abraço. O Ernestina, Clodoaldo Oliveira, aqui meu amigo. Paulo Miller, não tem nem comentários, que a gente jogou em... Acho que 6 clubes juntos.
É.
Adílio também é meu amigão. Macarini, Mioto, entre outros aí que a gente é.
Deixa uma história, né?
E uma amizade muito grande.
Se você pudesse voltar a jogar futebol no Brasil, como profissional, claro, hoje já não é a mesma coisa, mas se você estivesse lá até os 26, 27 anos e dissesse assim: tu tens um contrato de R$500 mil por mês. Fazendo um valor baixo,
sim,
porque os contratos que a gente vê nos grandes clubes aí não passam longe disso, né? R$500 mil por mês para escolher um clube e você vai jogar 2 temporadas nele.
Como sempre, aquele amor de infância, né?
Grêmio.
Com certeza,
é?
Com certeza. Apesar da imprensa aqui no Rio Grande do Sul ser complicado aqui para Grêmio
aqui
e Inter,
é tudo
mas
meio
eu...
Grêmio e meio Inter, tudo misturado, né?
Eu queria, Grêmio, paixão.
Que show. E o recado final para essa gurizada que está querendo, que está começando a jogar futebol, que você diz? Porque há uma diferença naquele tempo de pegar a bola, botar a bola no peito, baixar na esquerda ou na direita, no teu caso era a direita, tocar para o lado, correr na frente para receber, que hoje a gente não vê todo mundo correndo aí.
É, que nem eu falo para o meu sobrinho Vitor, né? Um canhotinho que vai ser muito bom jogador. Vocês vão ter notícias desse aí.
Olha aí.
Vitor Getelino, vocês vão ter notícias desse cara. Eu vou guardar essa reportagem aqui, porque no futuro eu vou mostrar para ele. É o que eu falo para ele.
Olha aí, tio Juan passando para ti, Vitor.
É. Muito físico. Hoje em dia, daqui para diante, sempre será muito físico. Uma cabeça levantada. Antecipar sempre, no mínimo 3 jogadas. Que nem eu sempre falo para ele. Vitor, tu tem que conseguir fazer a leitura de 3 jogadas. Ele tem 8 anos.
Sim.
Tem que fazer uma leitura de 3 jogadas antes, porque tu antecipa o movimento do teu marcador e as opções tu consegue jogar, né? E se dedicar muito, porque é uma profissão que eu digo assim, ó, se você não fizer sacrifícios, você não vai ser um jogador de futebol.
Tivemos um grande meia-cancha também aqui, né? No tempo do meia-cancha, do camisa 5 aqui em Passo Fundo, que saiu ali da São João da Bela Vista, te lembra dele? Não. Casa Nova. Figuraça, né?
Nossa, gente boa. Peguei ele também quando comecei, Casa Nova. Marquinhos Andretti.
Ah, esse era uma fera, né?
Nossa, foi.
O Casa Nova tá em Passo Fundo, não, ele parece que tem um empreendimento aqui.
Se eu não tô enganado, tem um negócio aqui na Vila Luísa.
Tá
tocando ali, se eu não tô enganado, Geraldo.
Eu faz tempo que não vejo ele também, já vi ele.
Nós temos um grupo ali que tem esses ícones da bola.
Vocês se encontram de vez em quando.
Sim.
Aí.
Normal, nossa. Fazer um merchandise aqui,
claro.
Hein, Corvo? Depois tu vai me pagar um corte de cabelo, hein?
Quem?
O Corvo? Barbearia do Corvo lá.
Aquilo, tá louco, né? Esse também, né? Esse não quis jogar futebol, né?
Sim.
Porque era um baita goleiro,
louco,
né? Foi,
tá louco.
Ele chegou a vestir camisa, mas eu acho que não foi profissional, né?
Não, acho que não.
Foi, não.
Tá pegando amador o Corvinho.
Figuraça, né? Juan, parabéns, abraço pra ti, sucesso na tua carreira de profissional agora, que não é mais jogador.
De corretor
profissional,
de seguros,
né?
Agora.
Como corretor de seguros, sucesso pra você. Um abraço pra toda essa rapaziada e vamos tentar aí com o Ari fazer uma roda